Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, terminada a votação, senhor presidente, eu venho tratar de um assunto, de um outro assunto. Semana passada, sua excelência, o ex-presidente, se pronunciou sobre um assunto que julga conhecer, os evangélicos. Sua excelência disse que os pastores nas igrejas ensinam ao povo que todas as vicissitudes, todas as tragédias, todas as misérias que acometem ao cotidiano do povo vêm do diabo e que todas as conquistas vêm de Deus desde que se pague o dízimo. Eis aí o domínio do fato, ironizou o presidente. Nada mais distante da realidade. Dizer que o povo evangélico, de maneira indolente, espera que caia do céu os seus proventos, senhor presidente, é algo que nós não podemos absolutamente aceitar. Como estudantes da Bíblia, todos eles sabem e aprendem já desde a escola dominical o valor do trabalho, da educação. Basta ver no mundo os países construídos pela ética protestante e evangélica. São os mais desenvolvidos. Os evangélicos estudam e trabalham a vida inteira. Muitos trabalham de dia, estudam à noite. Senhor presidente, se quiser encontrar os evangélicos, basta ir nas fábricas, nas empresas, nas escolas, nas universidades, ou construindo suas igrejas, suas creches, hospitais, asilos. Difícil é encontrá-los nas prisões, encarcerados, nos presídios, nas drogas, nos vícios, na violência, na corrupção. Por outro lado, o diabo também não faz nada sozinho. Desde as violências, das calúnias que põem em guerra os povos, ou até as pequenas palavras envenenadas de ódio que dividem os homens, precisa de um incauto, de um desavisado, de alguém que fale o que vem à cabeça sem medir consequências. Senhor presidente, é assim, comparando, que um pequeno leme põe o rumo, dá o rumo de um anal no oceano, que a língua dos menores órgãos do corpo acaba se tornando um instrumento da discórdia, da injustiça, do preconceito e da discriminação. Como uma fagulha que põe abaixo, pelo fogo, uma floresta. Esse não é o papel melancólico de Sua Excelência. Este é o papel de um líder que há bem pouco tempo nos conduziu essa nação a momentos memoráveis e nos redimiu da vergonha extrema de termos milhões de brasileiros na miséria. Esse não é o papel que cabe ao presidente. Eu quero lamentar dessa tribuna a maneira desonrosa, injuriosa, com que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, se referiu aos evangélicos, e faço aqui um apelo. Um apelo não a mim, que sou apenas um modesto e obscuro servidor do povo, mas aos mais de 40 milhões de evangélicos desse país, espalhados na vastidão do nosso território. Nossa gente humilde e valente, que sob chuva, sol, poeira, trabalha a vida inteira pelo bem do Brasil e que merece respeito. Que Sua Excelência dirigisse a eles uma palavra da sua alma para se redimir da vergonhosa injustiça que cometeu contra o povo evangélico do Brasil.
Concede uma parte?
Ouço, Vossa Excelência, com muito prazer.
Senador Crivella, Vossa Excelência vem a essa tribuna e de bom tom, aliás, os cristãos do país não esperavam outra coisa de Vossa Excelência e esperavam essa reação de Vossa Excelência e alguns eu disse, ele certamente se pronunciará. Quando Vossa Excelência se refere a evangélicos, eu estenderia a cristãos desse país. Porque ao final da fala dele, quando os sindicalistas começaram a rir, ele se sentiu um stand-up. Aí ele continuou a piada dele. E ele foi além do deboche, de colocar tudo na conta do diabo, como fazem os pastores evangélicos, ensinando os sindicalistas a colocar o mal feito do governo na conta de alguém. Aí ele vai e diz, depois eles mandam dar o dízimo para ser salvo. Quem é Lula para falar de dízimo? O dízimo é um princípio que nós cremos na nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. Bíblia que ele não conhece, mas de um povo que conhece, até porque quando ele foi levantado presidente da República, essa Bíblia que nós cremos diz que toda autoridade é ungida por Deus. Esse povo nunca badernou esse país. Esse povo nunca incendiou um carro, nunca incendiou um ônibus. Aliás, para que Lula saibam, os motéis desse país não nos pertencem. As gráficas que produzem material pornográfico e até cartilhas para o MEC hoje e para o Ministério da Saúde, ensinando crianças de 12 anos de idade a se bulinar, que começou no governo dele, não pertence a nós. Para que Lula saiba que as bocas de fumo não são nossas, que os tráficos de droga também não são nossos. Para que Lula saiba que os alambiques desse país não são nossos, coisa que ele gosta muito, que não nos pertence. Ora só, senador Marcelo Crivella, nos processos eleitorais do Lula, eu vi Vossa Excelência empenhado, nos cruzamos em alguns lugares por aí, e acreditando, num segundo momento, a sua igreja, a sua denominação, ajudou a dessatanizá-lo, como no processo da Dilma. E a Dilma o que fez? Assinou um compromisso conosco, de pontos que são caros para os cristãos desse país, que chegam a mais de 90%, não estou falando só de nós. E um ponto importante que ela dizia, que no governo dela não tocaria em aborto, e colocou lá no documento que assinou. A primeira coisa que fez foi colocar a Menencuce. A senhora Menencuce, ministra. E ela disse que ele assumiu o ministério para poder legalizar o aborto, e contou que já fez um aborto e a técnica para poder abortar. Para que o Lula saiba que nós, mesmo sabendo, não sei se ele tem confissão de fé, hoje eu já não sei mais, mesmo sabendo dos seus gostos pela bebida, pelo cigarro, entendíamos o momento dele, ele não é da nossa confissão de fé, e o apoiamos. Eu e Vossa Excelência defendíamos, porque entendíamos o momento necessário desse país de fazer a inclusão social, e nem eu, nem Vossa Excelência somos cegos para poder apagar as coisas que nós entendemos que foram boas, que foram feitas. Eu me envergonho muito. Eu me envergonho muito desse deboche que ele fez. O deboche que ele fez foi como que zombar de mim. Foi zombar de Vossa Excelência. Foi zombar de um povo que tem confissão cristã nesse país. A Igreja Católica prega dízimo. A Igreja Católica prega oferta. Todas as confissões de fé. Então, Lula, não pense que você atingiu só a mim, ao bispo Marcelo Crivella, hoje senador. Você atingiu as confissões de fé desse país, e falo em nome de todos, e a todos eu peço desculpas, e àqueles que eu me reuni, porque da eleição de Zeca do PT para governador, a eleição de Maria no Paraná, a eleição de Tarso Genro, a eleição de Jacques Wagner, três eleições eu participei com Wagner, pedi três, naquele ganhou, eu estava também, a pedido de Pinheiro, todos os lugares eu fui, e em alguns deles cruzei com Vossa Excelência. Para depois, o Lula está se comportando como alguém que um dia foi rico, ganhou na loto, depois não soube administrar, perdeu tudo, voltou a morar em casa de aluguel, mas sobrou um smoking. E ele entrou de tapete vermelho pensando que ainda era aquele cara, só não percebeu que a calça estava rasgada atrás. Lula, sua calça está rasgada atrás. Perdoa a gente, respeita a gente, que é a melhor coisa que você faz. Muito obrigado, senador Marcelo Crivella, pela sua palavra, pela sua defesa, a sua palavra ponderada, mas forte, 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 porque Vossa Excelência não tem nada para poder passar a mão na cabeça do Lula, muito pelo contrário, Vossa Excelência foi muito mais útil a ele para chegar ao poder do que ele foi a esse povo que ele acabou de atacar.
Muito obrigado, senador Magno Malta, pelas sábias palavras de Vossa Excelência. Senador Zé Medeiros.
Senador Marcelo Crivella, agradeço pelo aparte. Senador Marcelo Crivella, eu fui um desses que, desde 1989, pedi voto para o presidente Lula. Fui às ruas, paguei dízimo pro PT. Porque tinha o dízimo. A gente ajudava, o partido era pequeno. E mandávamos dinheiro para ajudar, o partido não tinha. A gente mandava. E aí, o que acontece? O presidente Lula vem agora falar desse povo. O Brasil é um país cristão e as igrejas precisam se manter e elas têm o seu dízimo. E o dízimo paga quem? Quem lhe aprové. É uma deliberalidade, a pessoa paga. Se eu vou num clube, aquele clube precisa de manutenção, eu pago uma taxa de manutenção no clube e por aí vai. Agora, mas isso é a opinião dele e a gente respeita. Agora, eu só não entendo é que ele é um homem inteligente, senão não tinha chegado à presidência da República, não tinha feito o governo que fez. E nesse momento eu não consigo entender esse escarnecimento. Existe bem um versículo que diz lá em Salmo, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que pena! Eu só tenho a lamentar que esse povo que tanto ajudou, que tanto orou para que ele tivesse esse sucesso, para que ele fosse honrado, ele fizesse isso. Mas a gente fica também com aquele outro versículo que diz, mais vale a repreensão do justo, de um sábio, do que a canção do insensato. Mais vale a repreensão de um sábio do que a canção do insensato. E se ele optou por fazer assim, não é de agora que o presidente vem se comportando dessa forma. Há pouco tempo ele disse de lançar o exército de estéril nas ruas, e ele falou, provavelmente brincando, e os caras levaram a sério e começaram a quebrar empresas de pesquisas, começaram... Então, muito preocupante isso. Há poucos dias eu vi um Twitter de alguém dizendo o seguinte, que tinha que ter uma lei para ex-presidente não se pronunciar. E eu fico preocupado porque eu vejo assim, ele perdeu o primeiro amor. Essa que é a grande verdade. Uma pessoa respeitadíssima, com um currículo. E eu digo o seguinte, para quem crê, para quem acredita em Deus, sabe que o Lula foi um milagre. Foi uma bênção que ele ganhou, foi uma graça. Ele foi um humilhado, uma pessoa humilhada que foi exaltada. Ele foi o maior mandatário, em determinado momento, dessa nação. Deus lhe colocou ali, para quem acredita assim. E ele vem agora dizer todas essas coisas. O que a gente pode fazer? Lamentar, só lamentar. E orar por ele. Quem acredita deve orar, quem reza deve rezar, porque eu penso que ele deve estar muito atribulado, porque viu toda a sua obra no chão. Mas não foram os evangélicos que foram culpados por isso. Não foi. Cada um constrói o seu próprio caminho, e assim foram com outros que já lhe antecederam. Quem conhece a história sabe, quem é cristão sabe o que aconteceu com alguns reis de Israel também. O próprio Salomão, em determinado momento, se desviou do seu caminho. Davi passou por seus... Agora, ele enveredou de uma forma que eu não consigo entender. Talvez seja a angústia de ver o seu projeto de retorno, que era para ter sido agora, e a gente sabe muito bem que, por divergências internas, ele foi tolhido de seu candidato. Mas agora vem numa escalada que, com certeza, o caminho para ele voltar ao poder não vai ser chutando esses que lhe ajudaram a chegar. Então, eu, da minha parte, só cabe lamentar, porque eu sempre tive um grande respeito. Aliás, o povo brasileiro sempre teve carinho e respeito por Lula. E o povo evangélico sempre teve carinho, amor, muito respeito, inclusive intercedia por ele. Mas ele teve esse momento de muita fraqueza. Um momento de muita fraqueza, essa é a palavra. Muito obrigado pela
parte. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Magno Malta e senador Zé Medeiros. Peço que seja acrescentado ao meu pronunciamento e aqui reafirmo o pedido de que o senhor presidente da República, da sua alma, não a mim, mas aos 40 milhões de brasileiros, dirija uma palavra que o redima dessa frase infeliz, dessa comparação imprópria. Eu não ia, senador Panin, eu não iria e não irei comparar o presidente da República ao mau ladrão no cenário do Calvário. Não iria e não irei. Mas o discurso na sua forma e no seu conteúdo, esse discurso preconceituoso faz lembrar. Mau ladrão que não se arrependeu e acrescentou a sua tragédia à derradeira injustiça de ofender quem não tinha culpa nenhuma no seu infortúnio.